racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá, Filipa.
Olá, Alexandra. Já tinha saudades de ouvir a nossa Catarina Cardoso a dizer-nos sim. Um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
É verdade. E a Catarina, se calhar, já tem seguidores suficientes para trazermos cá.
Para trazermos cá, exatamente. Uma jornalista.
Uma jornalista. Uhum. Fazia todo o sentido. Catarina, fica aqui.
Fica a dica. Fica ela ouve-nos. Ela diz que às vezes, quando está a fazer as leads da casa, ela diz que nos ouve. Portanto, se nos estás a ouvir.
Somos companhia de leads de casa, é muito
exatamente.
Bom.
Portanto, se estás neste momento aí a esfregar a louça na tua cozinha, por favor, manda-nos uma mensagem ou diz que nos estás a ouvir, nós vamos ficar muito contentes.
Sim, completamente. Olha, hoje temos mais alguém da área do design, da arte, connosco.
Com um Instagram muito clean também e muito inspirador e muito tranquilizante. E temos connosco a Marta Ferreira, muito bem-vinda ao Vai ou Racha.
Obrigada.
Para quem nos está a ouvir, é Marta N. Ferreira, para quem quiser pesquisar enquanto nos ouve, é a Marta N. Ferreira no Instagram e já conta com muitos seguidores.
São mais de 50 mil, quase 60 mil será um objetivo
deste. Não, quase 67 mil. Não,
quase 60 mil.
Quase 60 mil, tens razão. Pronto, eu estou cega, estou pitosa.
São 56.500, digamos assim. Acho eu, deve ter lá mais uns pozinhos. Será um objetivo para este ano, 2019, chegar aos 60 mil, Marta?
Não funciona muito por aí. Para mim, não funciona muito por aí.
Não buscas os seguidores?
Não busco, não faço propositadamente, não entro em esquemas que funcionam para isso, nunca foi esse o objetivo e não é para isso que aqui estou. Claro que é sempre bom ter reconhecimento e ter cada vez mais pessoas a seguir-nos, mas não funciono muito com essas metas.
Então, e como é que chegaste aqui a este número?
Pronto, esse número veio, como veio da maior parte das pessoas que têm acima de 30, 40 mil, com a tal lista do Instagram que existia, que eram pessoas que eram recomendadas por outras e à medida que as pessoas que estavam nessa lista e eram destacadas, depois poderiam sugerir outras pessoas e acaba muito por ser por sugestão,
por sugestão
e por recomendação.
Portanto, é quase uma bola de neve.
É uma bola de neve. Uns recomendam
outros.
Que estás
no Instagram deste quando, recordas-te?
2014.
Ok, mesmo no início do Instagram. Praticamente.
Se calhar, olha, boa pergunta, deixa-me ver.
Estou aqui a fazer scroll também, a tentar chegar à tua primeira publicação, ou já apagaste publicações?
Não apaguei, e é uma coisa engraçada, é assim, eu nunca apaguei fotografias, comecei a arquivar quando eles começaram a meter a modalidade do arquivo. E não apaguei precisamente porque eu gosto dessa coisa do percurso, de perceber o meu percurso e perceber a evolução e perceber que não foi sempre a mesma coisa, que não cheguei à linguagem de hoje automaticamente.
Ou seja, conta uma história.
Conta a minha história, porque começou por ser isso. Começou por ser um diário gráfico, um diário visual dos sítios por onde eu passava, das coisas que eu vivia, sem lá estar diretamente, sem as selfies. Nunca foi esse o meu objetivo, expor-me a esse
ponto. Pois, tu não expões muito a tua imagem.
Inclusivamente quando eu apareço, porque ultimamente apareço bastantes vezes, mas quando apareço não, é difícil reconhecer, portanto nunca quis expor-me nem a mim nem à minha família, portanto aparece o meu filho em algumas situações, mas não
é explícita a imagem.
Não é explícito, porque ele fazia muita confusão.
Ele sabe que a mãe tem tantos seguidores no Instagram.
Ele sabe e adora, já está na coisa de gosta de posar e já faz birra se não é ele a posar, se é o pai ou qualquer outra pessoa. Então eu. Portanto, funciona um bocadinho assim.
Até porque ele também já está numa idade que percebe muito do que é que se está a passar no mundo a nível digital.
Percebem mais do que nós,
sim,
não é?
Sim.
Do digital.
Eu confesso que não o deixo ter ainda redes sociais de nenhum género, portanto...
Daqui
temos
a uns anos.
A primeira é exatamente
primeira.
Essa, pronto.
Chegámos à primeira em 2014, 27 de julho.
Exatamente, pronto.
27 de julho.
Começou
naive,
no verão.
Mas, não sei se faria uma foto deste género, acho que há um olhar artístico por trás de todas as tuas fotografias.
Eu não posso dizer isso nas primeiras, eu confesso que isso começou com uma brincadeira. Foi na altura que eu tive o primeiro iPhone e pronto, que a câmera já tinha um bocadinho mais de qualidade. Agora, olhando para trás, depois os iPhones vão evoluindo, claro. Os telefones cada vez são melhores e nota-se que as fotografias não eram tão boas quanto na altura pareciam.
Na altura era o iPhone 4.
Acho que era o 4, sim. E foi uma brincadeira, porque foi um verão que passámos na Costa Alentejana e que estávamos a fazer uma praia por dia e queríamos fazer um registro e começámos a tentar fazer um registro. Depois não fiz nada num registro por dia. Nós fizemos efetivamente uma praia por dia, mas eu ligava tanto a isso, depois não fiz. Depois, a partir daí, eu comecei a construir a linguagem, sempre naquela coisa de... Eu não estava, estavam elementos, mas as mensagens eram um bocadinho pessoais e relatavam coisas que estava a viver e a experienciar aí muito mais de mim do que se pode parecer à primeira vista.
Consideras que é esta aqui que estamos a ver, que é azul, é um edifício?
Sim, que é o Teatro Camões, no Parque das Nações.
Consideras que é a partir daqui que começas a estabelecer a tua identidade?
Sim, acho que sim.
Ok. E o que é que procuraste a partir daqui? O que é que pensaste? O que é que esteve no cerne desta decisão?
Lá está, é assim, é como vocês dizem, a minha galeria é muito calma e muito clean, precisamente porque eu preciso disso. Nós, os designers, eu acho que é um bocadinho transversal a toda a gente, mas nós na nossa área se calhar sentimos mais um bocadinho, é que nós somos tão bombardeados com informação visual que eu senti a necessidade de chegar ao final do dia e descontrair o olhar, e daí eu precisar de tanto espaço branco e de... Isso eu preciso de espaço para a leitura, para repousar a vista, para priorizar o que é mais importante, e eu não... Há galerias com imagens completas e cheias e de paisagens, que são imagens fantásticas, mas que para mim não funciona, não me dá aquele relaxamento de final do dia, não permite descansar, e é tanta informação que eu não consigo assimilar.
Para ti o Instagram é uma coisa de final do dia, de como ir ler uma página de um livro, ir ao teu feed,
pronto, depois as coisas vão se intensificando e nós começamos a estar um bocadinho mais tempo do que era expectável dentro desta rede social, absorve-nos um bocadinho. Mas funcionava um bocadinho assim, eu ao final do dia ia buscar inspiração e interessava-me isso, interessava-me esse despojamento da linguagem.
Eu já tentei fazer, desde que entrevistámos a Margarida e agora ao ver o Instagram da Marta, já tentei fazer fotografia, já tentei olhar para sítios e pensei, vou fazer uma fotografia tipo esta, assim muito minimalista, com muitos brancos, eu não consigo fazer isto. Qual é o truque, o que é que está aqui por trás? É muita edição de imagem, não digo manipulação de imagem no caso do Photoshop, mas edição a nível de cores e de...
Não, porque, por exemplo, essas imagens que nós estamos a ver, que é muito do princípio, elas têm poucas edições, eram fotografias de telemóvel, aliás, eu só comecei a fotografar com...
Estão muito limpas, não têm...
Com câmera há um ano e meio, e depois eram tratadas no Snapseed, nem sequer eram tirados, se fosse tirado eram pequenos lixos, pequenos ruídos, não era muito... Eu acho que tem a ver com o olhar e com aquilo que nós queremos transmitir e reduzir a informação ao mínimo essencial. E isso é um percurso difícil, é muito mais difícil reduzir do que acrescentar.
Este projeto aqui é de uma amiga minha, o Jacinto, é da Filipa.
Sim.
Olha, Filipa, se nos estiveres a ouvir, também davas uma excelente convidada. E até porque ela fala muito bem.
E aquele também. E
esse também.
Exato.
Olha, Filipa Jacinto, tem. Exatamente. Por acaso, falha minha nunca me ter lembrado da Filipa, e agora que vi a tua fotografia, ela tem coisas muito giras, de facto, muito giras. Ela também estudou design no IAD, porque nós não fizemos essa conversa. Tu és designer de fizemos em off, aliás, há bocado com a Alexandra.
Sim.
Tu és designer de profissão.
Eu sou designer de profissão, sim.
Desde quando?
Desde há muito tempo. Aliás, eu tirei o curso, depois comecei a exercer em Lisboa, na Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa. Depois exerci durante algum tempo e depois dei aulas e depois voltei para Lisboa, estive fora de Lisboa, depois voltei para Lisboa e depois a partir daí comecei a ser designer sempre a tempo inteiro. Já há muito tempo.
E estavas a dizer que o Instagram descansa-te um bocadinho o olhar, aquilo que fazes para o Instagram significa que o teu dia-a-dia profissional tem muito mais cor do que o teu Instagram?
Tem.
Trabalhas diretamente para marcas, como é que
nós
é um
Nós trabalhamos para todos os tipos de clientes, trabalhamos muito na área do ambiente, trabalhamos na área da cultura, trabalhamos, por exemplo, com a Gulbenkian. Depende muito daquilo que nos procura, é muito diversificado, nós temos um portfólio muito diversificado e temos inclusivamente uma parte do portfólio que não é mostrada porque está sujeita à confidencialidade. Portanto, somos muito versáteis.
Queres dizer o nome da empresa?
Para Formas do Possível.
Ok. Alguém precisar...
Não é um nome designer fácil de decorar.
Formas do Possível. Ok.
Se alguém precisar, exatamente, dos serviços da Marta.
Sim.
E diz-me uma coisa, sentes que tens mais liberdade criativa no teu Instagram ou no teu dia-a-dia de trabalho?
Acho que são coisas diferentes. É assim, eu aqui não tenho um cliente, o cliente sou eu, não é? Portanto, nós no trabalho, e isso tem a ver com a estrutura e com o nosso posicionamento, nós tentamos sempre satisfazer o cliente e mesmo que isso vá contra aquilo que nós consideramos o ideal. Portanto, nós fazemos propostas e apresentamos ao cliente e o cliente às vezes pede ajustes. Nós, se não concordamos, dizemos o porquê de não concordarmos com esses ajustes, mas depois consideramos sempre que a palavra do cliente prevalece, porque em última instância é ele que vai comunicar aquilo e ele sabe melhor do que ninguém o que é que quer para a sua empresa e para a sua marca. Portanto,
às vezes há algumas indicações tapafúrdias da parte do cliente.
Mas nós trabalhamos para a satisfação do cliente, claro. E não trabalhamos, nós não temos a postura de ateliê artista, nunca tivemos, portanto há muito aquela postura, não eu é que sei, e é uma postura válida porque efetivamente às vezes nesta área somos um bocadinho desacreditados pelos clientes, porque toda a gente acha que tem opinião sobre o que...
Toda a gente sabe mexer no Photoshop
e toda a gente acha que sabe o que é bonito e o que é... funciona muito pelo gosto, não é? E não percebem que às vezes há uma justificação para determinadas coisas, mas é uma luta que se vai construindo entre toda a comunidade de designers ao longo dos anos e é uma educação que o cliente também tem que ir recebendo.
E a partir do momento em que tens tantos seguidores, sentiste a tua liberdade criativa mais balizada, afunilar? Sim.
Eu tento não me prender muito a isso. Não digo que de vez em quando não pense... em certas coisas, mas tento não me limitar muito a isso, porque nunca foi esse o meu objetivo, nunca teve um objetivo comercial, portanto eu tento não ficar muito presa a essas questões, é meu e é para me divertir e se também não me divertir não faz sentido estar aqui.
Não tens parcerias com marcas no teu Instagram?
Não tenho parcerias com marcas, este ano tive algumas propostas, tenho aí uma coisa ou outra de marcas, fiz uma coisa para a escada este ano. As propostas comerciais, por acaso, vieram este ano, o ano passado.
O ano passado, 2018.
Eu ainda estou no ano passado. Fiz uma coisinha para a escada e fiz uma coisa com a Volkswagen. Não é mais recente, esses são mais antigos.
Podia ser um Volkswagen Beetle.
Pronto, se calhar se subirem. Portanto, temos aqui os da Volkswagen.
Ah, sim, sim.
E o da escada está mais para baixo e vai passar despercebido porque é só uma imagem.
Eu não sei o que é a escada, por acaso.
O perfumes.
Ah, o perfumes de escada. Escada.
Sim. Está por aí algo. Está ali. Não, espera. É esse aí do meio. É aquele. Mas que nem era a minha imagem favorita. E eles na
galeria deles gostaram mais.
Na galeria deles têm uma que eu gosto mais. Não, eles usaram outra diferente. Até a outra era mais para a minha galeria do que para a deles. E eles preferiram essa. Que eram, portanto, isto funciona muito quando são parcerias. Eles pedem uma série delas e depois escolhem aquelas que gostam mais.
Claro.
Nesse caso, escolhiam.
E procuraram-te também muito pelo teu registo fotográfico e
eu acho
com
que
este
sim.
Diário de.
Pelas cores que eu estava, pela linguagem cromática que eu tinha nessa altura, porque isso é para um perfume que tem assim um gradiente de rosa para azul e aqui
que é este o perfume?
É este.
Sim, a tua fotografia é qual?
Espera, tens que descer mais um bocadinho, acho que eles têm duas minhas aí.
Estou a ir devagarinho, estamos a ver o perfil Escada Fragrances.
Espera, sobe. Aquela da direita.
Esta? Ah, esta é a tua.
Que essa que eu acho que fazia mais sentido para mim.
Ah, está muito giro, sim. A imagem está muito gira.
E depois tem uma em baixo.
Até porque acompanha...
Essa do meio.
Ah, está muito gira, sim. Essa está linda. A outra também gosto, mas esta está incrível.
Pronto.
Fotografas com máquina profissional?
Agora fotografo com uma Fuji, sim.
E que diferença é que sentiste? Enorme, não é?
Sim. É curioso que as pessoas também dizem isso, não foi propositado, mas as pessoas também reconhecem uma diferença na maneira como eu passei a registar. Eu não tinha tanta percepção até me chamarem a atenção de que se notava efetivamente uma diferença na forma como eu comecei
a...
Não sei se é a qualidade, é mesmo o tipo de registro.
Ah, o tipo de
registro.
Dizem
que se notou uma diferença. Eu tenho mais dificuldade. Eu confesso que às vezes eu gosto de ouvir o que as pessoas dizem sobre a minha galeria, porque tenho alguma dificuldade em perceber isso, em fazer essa análise.
Costumam dizer, para além disso, recebes muitas mensagens, muitos comentários?
Recebo alguns, sim. É bom receber e é bom perceber o que é que nós estamos a fazer e o que é que funciona melhor e o que é que não funciona tão bem e o que é que as pessoas gostam mais.
Uhum. Tu que já tens um número de seguidores bastante considerável, por exemplo, ficas ou achas que isso pode ser assim uma mini facadinha no ego quando, por exemplo, pões uma fotografia que tu achas que é um produto incrível e que tu vais dizer, pá, isto para mim é muito bonito, e depois não tem assim tanto sucesso ao nível de interações, de likes ou de comentários, e sentes que isso aí te magoa? Não, não te magoa no sentido, não vais chorar para a cama, evidentemente. Sim. Mas que ficas triste com isso? Ou consegues esperar muito
depende.
Bem a parte emocional?
Eu acho que acaba por funcionar tanto baseado num algoritmo que, uhum. que é difícil de levar isso muito a peito.
A sério,
é difícil
claro.
É perceber como é que o algoritmo funciona. Isso é que é a luta dos Instagramers uhum. de hoje em dia, perceber exatamente como é que aquilo funciona, que é aquele bicho papão que tanto nos projeta umas imagens
prejudica.
Como nos prejudica. E essa é que é a dúvida, é perceber o que é que é da imagem e o que é do trabalho, uhum. o que é que não é, porque efetivamente há pessoas que não veem as coisas, há outras pessoas que lhes passam ao lado.
Uhum.
Portanto, eu não levo muito a peito, mas claro que os números têm alguma relevância, não é?
Claro.
Perdes tempo a tentar perceber como é que funciona o algoritmo.
Eu acho que não me levo muito a sério. Eu já disse isso a algumas pessoas do Instagram com números bem maiores do que o meu, que dizem, não, tens que fazer isso, não. Eu acho que não levo isso suficientemente a sério. Por exemplo, lá está, eu ouvi o vosso programa do Filipe em que ele referia aos tais grupos que ajudavam uhum. a projetar os números, e eu já tive convites para isso e eu confesso que não
quiseste.
Tenho tempo, não. Eu acho uhum. que vai exigir um tempo, uma energia que eu não tenho para dar, não, uhum. acho que já passo demasiado tempo nesta rede social para fazer isso. E lá está, por exemplo, o Filipe trabalha com imensas marcas e trabalha muitíssimo bem uhum. e faz todo o sentido. Agora, como a minha opção nunca foi
tantas marcas
de conseguir isso, não, nunca teve tanto esse intuito comercial. Claro que eu gosto de receber propostas e aceito os desafios, a maior parte dos
claro.
Desafios que me propõem eu gosto e aceito de bom grado, mas como nunca tive esse intuito,
não tenho essa
necessidade de pertencer e estar a projetar uhum. os números. O que é que eles cresçam organicamente.
Exatamente.
Porque isso funciona hoje, amanhã não funciona, uhum, e estar sempre uhum. a trocar e a tentar perceber como é que funciona. Acho que às tantas estamos tão...
E chega um número que já é muito orgânico, não é? Sentiste isso a partir de chegar dos 10 mil, já foi muito mais natural
pronto,
crescer.
Lá está, é assim, eu isto da tal lista do Instagram, eu na altura, isto é tipo aquilo que eu chamo o carrossel, não é? Portanto, uma pessoa cresce loucamente nessa altura, eu cresci a números que tenho agora e depois volta-se a descer, uhum. portanto, essa coisa do crescimento orgânico nestas coisas é um bocadinho relativo, porque só agora que eu estou a atingir os níveis que tinha na altura, portanto, uhum. as pessoas entramos num carrossel, é uma loucura durante uma semana e depois começa a abrandar, não é?
Loucura tipo, de desligar notificações, não aguento mais, não é?
Curiosamente, eu não tenho notificações, eu não recebo notificações, é aquela coisa de as pessoas estarem sistematicamente
claro.
A ver.
Não, até porque isso consome imensa bateria. No caso do teu Instagram, que tens muita interação, não sei quantas pôs like, não sei quantas comentou, bem, imagina a bateria do teu telefone.
Não, é uma questão de bateria, não. É mesmo uma questão de que de eu
não
querer
agarrada,
reservar
exatamente.
O direito de desligar e ligar quando eu quero. Uhum. Não quero estar sistematicamente, se eu estiver aqui a receber um like, eu não vou estar, eu vou estar
claro.
Disperso, as pessoas uhum. dispersam-se,
mas,
eu não quero isso.
Mas estou a reparar, por exemplo, aqui nesta, abri a última,
sim.
Gostas de responder aos teus seguidores?
Faço questão de, na maioria, eu acho que há poucas fotografias onde eu não respondo, isso depende muito também da maneira como eu estou a viver as coisas e do meu dia-a-dia, mas na maior parte das vezes respondo sempre, gosto uhum. de responder. Acho que é uma questão, as pessoas perdem tempo a comentar as fotografias, a dizer que gostam, e eu acho que o mínimo que posso dizer, por mais que seja um comentário breve, é agradecer o tempo uhum. que as pessoas despenderam, porque consome tempo e consome muito.
Claro. Uhum.
Portanto, é um elogio, não custa nada agradecer, é um mínimo que se pode fazer.
Uhum. Quanto tempo, o que é que achas que é preciso para ter uma conta destas ativa? Eu sinto muito, por exemplo, no meu pessoal, eu desde que deixei de publicar com tanta regularidade, o meu Instagram morreu. Mas morreu que eu continuo com os meus 11 mil seguidores e tenho 100 likes nas minhas fotos. Tipo, é uma coisa, estamos a falar de 100 para 11 mil pessoas, porque eu realmente não tenho postado com muita regularidade. Tu tens que postar para manter a tua conta ativa, tens que não só responder a estes comentários, mas tens que também postar diariamente ou de dois em dois dias. Como é que tu contornas
sim,
isso?
Em teoria, isso é assim. Em teoria, uhum, é preciso regularidade. Se quiser crescer organicamente, é preciso postar diariamente. Eu nunca o fiz.
Uhum.
Se faço duas, três vezes por semana, claro que se houver eventos organizados, eu participar em meets ou a convite de determinadas marcas para determinada ação, faço mais vezes e com mais frequência, mas estar aquela preocupação de postar diariamente nunca
não
fiz.
Tens.
Lá está, porque não, uhum, não me quero obrigar a isso, e porque depois é assim, se eu não fiz, se eu faço durante um tempo, se eu deixar de fazer, uhum, eu acho que também tem muito a ver com consistência, é preciso, uhum, ser consistente. E se as pessoas se habituarem a ver todos os dias uma foto, depois se aquela foto não vem, também acaba por ser, ok, onde é que está aquela foto?
Mas exato,
que não vem?
Também pode criar...
Portanto, eu acho que é preciso perceber, ok, o que é que nós estamos dispostos a dar, o que é que nós, que tempo é que nós podemos consumir a fazer, o que é que nós queremos fazer, e depois a partir daí ser consistente.
Uhum.
E lá está, o algoritmo muda tanto, com tanta frequência, que há alturas em que parece que sim, que é bom estar a postar todos os dias, outras alturas eu já não
é
tenho tanta
bom
certeza,
uhum,
assim.
Sim, porque parece que vai prejudicar sempre, sim, a publicação anterior.
Sim. Portanto, nunca às vezes é preciso dar-lhe espaço, deixá-las respirar um bocadinho e deixá-las crescer.
Uhum. Nunca te aconteceu quereres publicar uma fotografia, por exemplo, de uma coisa que tu estás a gostar muito? Imagina que gostavas imenso desta mesa, que tu deste lado não estás a ver os botões,
sim,
mas nós daqui estamos a ver.
Deste lado é maravilhoso.
Exato. Gostavas imenso desta mesa, só como isto não se enquadra na tua linguagem, no teu storytelling do teu perfil, tu, olha, gosto muito desta imagem que tirei, da fotografia, até gosto desta mesa com botões, mas não vou publicar porque isto não tem nada a ver comigo. Já te aconteceu isso? Muitas das vezes não publicares coisas que queres ou que gostavas porque não corresponde à tua linguagem?
Não.
Não, porque consegues arranjar sempre forma?
Não, porque eu fotografo aquilo que funciona na,
okay,
na minha galeria, que sempre funcionou para mim, aquilo que me chama é aquilo que funciona lá. Claro que eu tenho alguma preocupação, e sempre tive, com a grelha e com o funcionamento, uhum, da grelha e as coisas ficarem minimamente harmoniosas.
Bonitinhas.
Usas alguma aplicação para ver a grelha?
Uno? Uso o... Sou péssima com nomes.
Há um que é o Uno.
Snug.
Snug?
Sim.
Esse este não conheço.
O Snug.
S-N-U-G, Snug.
Pronto, e o que isto faz é, permite chegar aqui, eu carrego aqui uma foto qualquer e depois posso brincar e alternar-se de carregar várias que ainda não tiverem. Uhum. Ele carrega as imagens todas que estão no feed,
uhum,
no perfil, e depois dá para adicionar e ver como é que eles vão ficar em grelha. Também não tem até ao início, não é? Pronto.
Claro.
E se, uhum, eu quiser chegar aqui e apagar uma, dá para testar como é que funciona se eu apagar uma,
uhum,
como é que ficam as
outras.
Mas
não, isso não te apaga na aplicação, apaga-te
só
nesta
aqui. Não, apaga
aqui
para ver como é que funciona. Pronto,
uhum,
e funciona assim. Antigamente, enquanto não conhecia isto, também via um bocadinho, tinha uma pasta com os preferidos no próprio telefone
e
via por aí como, uhum, é que funcionava. Não, não era, uhum, assim uma coisa...
Uhum.
Muito complicado.
Não.
E estatísticas? Costumas olhar para as tuas estatísticas?
Para as estatísticas por foto ou não, vejo algumas vezes as oscilações em termos de audiência e de horários, etc. Mas aquilo, lá está.
E homens, mulheres, não? Não, não reparas?
Reparo mais ou menos, sim.
Há mais mulheres no teu Instagram,
não,
ou mais homens?
Há mais homens, que é curioso. Sério? Sim, é curioso.
É curioso,
porque...
normalmente não são os homens que gostam de coisas assim clean, não é?
É verdade, não sei. E porque tem muita gente que diz que há alguma poesia associada a algumas imagens.
Uhum.
Portanto, à partida diria que seria uma coisa mais feminina, mas não.
Não é, não é por aí. Sim, por exemplo, esta aqui, claramente esta imagem que está uma rapariga e umas ervinhas, eu estou sem óculos.
Sim,
sim. Isso é churão, não é? Planta churão.
Isso é aqueles cactos de beira de praia.
É, exatamente.
De praia,
é muito,
nome,
é uma
científico
imagem muito... Eu acho que são churões, acho que é assim
que
se chama.
Não sei como é que se chama,
é uma fotografia muito, muito poética, não é? Muito, sei lá, muito inspiradora.
Todas elas,
mesmo esta.
Não tentas colocar na descrição algo que depois vá balizar aquilo que as pessoas que veem a imagem vão pensar?
Sim, eu acho que, as minhas legendagens sempre têm sempre alguma coisa que transmite alguma coisa da imagem, mas eu também gosto de deixar margem de leitura. Acho que é muito interessante perceber como é que as pessoas apreendem as imagens e como é que as tornam suas em termos de linguagem.
Olha, e reparamos que não estás a usar hashtag já. Já desisti.
Não está no primeiro.
Sim, ok.
Isso, lá está, isso era uma coisa completamente naiva que eu fiz no princípio, que punha todo seguido.
Aliás, nem sabia
usar hashtags, mas não, agora já não. Acho que traz um, lá está, traz um ruído que, não é, que é desnecessário. Portanto, se é possível pôr a seguir, porque pôr na própria legenda.
Já estou a reparar que colocas em vários comentários diferentes. São grupos de palavras de hashtags. Grupos de interesse, digamos assim?
Não, eu tenho, na realidade, eu tenho os definidos, tenho balizados,
guardados no telefone.
Guardados, tipo, imagina, mais minimal, ou Portugal, ou mais gerais, e então escolho assim uns quantos de cada e disparo.
E sentes que vêm muitos muita gente através dos hashtags?
Isso, as estatísticas dependem das imagens, algumas diz que sim, mas lá está aí o algoritmo a funcionar e depois sim, vêm pessoas através dos destaques, quando temos destaques que vêm da utilização dos hashtags, sim, vêm muitas pessoas atrás, sim.
Que outras páginas é que tu segues dentro deste género, de modo a inspirar-te ou só a gostares do trabalho dessa pessoa? Tens algumas?
Pronto, é assim, eu durante muitos anos fui moderadora no RSA Minimal.
E o que é o RSA Minimal?
O RSA Minimal é um grupo que destaca fotografias minimais.
Ok.
Que está aqui. Dos primeiros mais antigos e dos mais exigentes em termos do que é efetivamente a linguagem minimal. Eu fui muito moderadora deles durante esta altura, durante muito tempo.
Bem, está brutal esse Instagram.
E o que nós fazemos, lá está, é precisamente
foi criado
destacar...
Por ti?
Não foi criado por mim, foi criado, como diz aí, pelo...
Ana Gil?
Não, a Ana Gil é administradora também, e depois tem os moderadores, há uma coisa que é administrador e os moderadores. E o founder é o Sound Design, exatamente, ele tem todas as... ele na altura criou uma série de...
De páginas,
que eram os RSA qualquer coisa, e o RSA Minimal era uma delas, e depois o que ele fez foi criar uma equipa para gerir cada uma dessas páginas. Pronto, e nós aqui destacamos efetivamente o que é minimal, e nesta altura, pronto, nós...
E deixaste,
são pessoas entendidas a dizer aquilo que é ou não é minimal. Porque para a maioria das pessoas, se calhar, vem um hashtag, olha que hashtag tão giro e tem tanta gente, vou usá-lo.
Exato, às vezes aparecem malas e roupas, não é?
Sim,
não é assim,
vocês
minimal.
Ficam chateadas.
Não, acho que as pessoas usam hashtags aleatoriamente e pronto, torna-nos o trabalho mais difícil porque temos que procurar no meio de tudo aquilo o que é que efetivamente faz mais sentido destacar ou não, mas pronto, mas faz parte de...
São algo do tipo P3 Top, não é? Assim que funciona.
Sim, fazemos destaques, pronto, e esse, o RSA Minimal é assim.
Nunca foste parar ao P3 Top? P3 Top?
O P3 Top, acho que sim.
Já?
Já há algum tempo. No Fugas, sim, várias vezes. No P3 Top também acho que sim, mas já não lembro quando, eu confesso.
E nessas alturas eles fazem, simplesmente usam a tua imagem e tagam-te ou mandam-te uma mensagem em privado a pedir autorização para usar a tua imagem?
Não, normalmente quando nós usamos uma tag estamos
já
a autorizar,
estás à espera que, sim.
Estamos a autorizar o uso, portanto a partir do momento que o fazemos sabemos que a imagem pode ser destacada e que eles podem usá-la. O que eles fazem é, por exemplo, no caso do Fugas, no P3, não tanto, mas no caso do Fugas é que eles têm a edição semanal e quando a imagem é destacada no Fugas e calha ser destacada também na edição impressa, eles pedem
pedem
e avisam, olha, vai ser destacada a tua imagem ali. Nesse caso avisam, mas de resto não.
E as tuas também já foram parar ao Fugas impresso?
Já.
Bom, isso é muito bom.
O que é que sabe?
Sabe bem. Eu acho que sabe sempre bem. Eu acho que o mais... pequeno destaque da mais pequena página é sempre bom porque é um reconhecimento e nós, se temos uma galeria aberta a toda a gente, gostamos de ser, que o trabalho seja reconhecido, não é? Para ser visto. Não.
E já trouxe clientes também, se calhar alguns trabalhos como freelancer para além da agência?
Não, traz os trabalhos dentro do próprio Instagram. Eu, por exemplo, tive agora o projeto, estive a fazer umas coisinhas de divulgação das exposições que estão no Museu Brardo, que foi muito giro. E traz umas, este ano houve algumas propostas relacionadas, mas sempre relacionado com o Instagram. Eu não misturo muito as duas coisas ainda, acho que as pessoas também não sabem o que é que eu faço no privado. Eu sempre quis manter as coisas um bocadinho separadas, não?
Sim, quem olha não, algum tempo. Nós falámos, eu e a Alexandra, por acaso comentávamos, pensar, mas qual é que será a área dela? Ainda acho que na altura também devemos ter mandado, pá, será designer? Pá, não sei, mas perguntamos, porque não, de facto não está explícito.
Não junto as duas coisas, também não era meu objetivo, nunca foi trabalhar como freelancer, portanto, no sentido do design, são isto é uma brincadeira e o design é o meu trabalho, não é? Portanto,
claro.
São coisas diferentes. E claro que agora as coisas começaram a surgir propostas e se calhar as coisas começam a fazer mais sentido juntarem-se e misturarem, mas é uma coisa que vai crescendo aos poucos e que vai surgindo e as oportunidades vão aparecendo e eu vou-me adaptando a elas também.
Vai dando gozo.
Nós estamos aqui, eu agora estava aqui também a ver as tuas stories. O que é que tu publicas essencialmente nas stories? Eu vi hoje, por exemplo, fizeste um repost de alguém que te tagou, eu acho, não?
É isso é os prémios do Insti Geradores que saíram esta semana, não sei se vocês
e tu estás
conhecem.
Estás nomeada.
A Gerador tem um evento que começou, o ano passado, que é o evento anual, que é uma gala anualmente onde destaca o que melhor se faz no Instagram.
Uhum, e estás nomeada para melhor Instagrammer.
Estou, uma grande surpresa.
Quando é que saem os resultados?
A gala é dia 26.
Dia 26 de janeiro.
Dia 26 de janeiro.
Ah, pronto, este programa já vai sair depois, vamos estar atentas.
Vamos estar atentas, sim. Pois. Até para ver outros Instagrams que eles selecionaram
sim,
fazem sentido aqui, não é?
A Marta é uma das nomeadas na categoria Fujifilm XWorld.pt como melhor Instagrammer.
Sim, portanto, eles têm várias categorias, têm as categorias das fotografias minimais, o melhor conteúdo, melhor conteúdo nacional, a melhor foto, a melhor foto criativa, eles têm 9 categorias. O melhor, melhor mural, melhor feed, que eu tive
Dr.
a sorte
Bayer
também do ano passado.
Ah, o ano passado também já estiveste nomeada?
Estive nomeada, ganhei.
E ganhaste o prémio. Que
pronto,
bom.
E este ano...
Olha, é engraçado porque eu não conhecia esta iniciativa. A Dr. Bayer também está...
Nós queremos muito convidar a Dr. Bayer, se eles nos estiverem a ouvir.
Ah, e de certeza que eles, se forem convidados, que aceitam.
Espero que sim.
Queremos muito cá tê-los, era muito...
Sim.
Como é que, do ponto de vista de uma marca, não é? Já temos muitos designers.
Eu acho que se mandarem uma mensagem, é o Daniel que está por trás daquilo que
portanto,
o Dr.
Daniel...
Bayard está a fazer nas redes sociais e se lhe mandar uma mensagem, certamente ele
vai responder.
Aceitará o convite.
Uhum. Ah, isso era muito bom.
Daniel.
Há pouco falámos aí, depois perdemos-nos na conversa porque começámos a falar dos RSA. Aqui outras páginas, vamos por exemplo focar-nos nos nacionais, nos Instagramers, nos influenciadores nacionais, que tu gostas do trabalho deles, quer seja por inspiração ou quer seja por apreciar só o trabalho da pessoa. Tens assim alguns que destaques?
Tenho, sim, eu tenho o João Bernardino, para mim, é assim, das pessoas que eu sigo há mais tempo, já é um amigo, que já tivemos juntos em várias situações e vários eventos e eu... É difícil haver uma foto que eu não gosto do João.
E conheceram-se
por causa
do
estilo completamente
do
diferente. Sim, curiosamente nós começámos-nos a seguir mais ou menos na mesma altura. Temos estilos completamente diferentes.
Uhum.
Mas,
é o primeiro.
É este primeiro.
É esse. Mas eu gosto mesmo muito do trabalho do João. É muito cinematográfico.
Uhum.
E
mentira.
Pois é. Olha, também é uma
já
boa...
Já foi mais industrial, é.
O João também é designer.
O João também é
também
designer.
Também é designer. Vocês têm uma vantagem tão grande para ter um Instagram bonito.
Quase 100 mil seguidores.
Tem quase 100 mil, sim. Eu acredito que ele este ano ainda chega aos 100 mil.
Ah, ainda chega, sim. Não, e é muito bonito.
É, mais escuro.
Mais
sim,
escuro,
é completamente
sim.
diferente
é.
Do meu. Mas é fantástico, pronto. E o João faz isso extremamente bem.
Uhum.
E é das pessoas que eu sigo há mais tempo. Sim, e depois o trabalho da Teresa também é maravilhoso.
Ah,
da
Teresa
já, a Margarida já falou sobre ela, da Teresa
Freitas.
Sim, gosto muito também.
Tem um trabalho fantástico também, é outro campeonato.
A Teresa é de onde?
É
de cá
de Lisboa.
É de Cascais. Ah, pois é, sim.
Temos que convidar também.
Pois é, a Teresa
também
Instagram.
É designer.
Teresa também é de lá, né?
Isto é o mundo, vocês são tantos.
Eles ganham-nos. Como é que depois uma pessoa quer ter um Instagram bonito? Está a competir com designers?
Mas há pessoas que não são designers que têm Instagrams também muito bonitos. O José Lourenço também tem um trabalho fantástico.
É designer
de...
ou é?
Não,
é
logo
designer.
Sou designer,
é artista plástico.
Olha, pronto, um artista plástico também.
Já é diferente.
Uhum. E também José tem Lourenço. Muitos seguidores.
Ah, nós já seguimos esse.
É,
nós seguimos.
E vai estar...
Eu pus a seguir há pouco tempo.
Lá está, a gala do gerador vai ter durante a parte da tarde.
Adoro.
Alguém nos sugeriu também, como sugeriram a ti, Marta, sim, alguém também nos sugeriu o José Lourenço, só que ele não nos respondeu à mensagem.
Não? Não. Se calhar ainda não viu, o José Lourenço também é muito simpático.
Acho que já
é muita coisa.
Pois, ele deve receber milhões de mensagens.
Assim.
E imagina as mensagens destas pessoas. José Lourenço está aqui.
É verdade.
Pois, ele viu. Na verdade, nós só o mencionámos numa história, que até foi a Alexandra.
Sim.
E ele viu, mas não... Ele se calhar nem percebeu o que é que
era.
Exato.
Nós somos muito desconhecidos.
Sim, fechamos. Mas é brutal o Instagram do José Lourenço, também é muito bom.
O trabalho dele é muito bom. Ele fez agora uma campanha para o Dr. Baiardo, também maravilhosa. Não sei se já viram.
A dele ainda não vi. Mas tem imensa cor. Este Instagram
está
muito giro.
Se calhar não está. Então, está ali o comboio de Natal. Aquela carrinha de Natal. Essa.
Ah, isto é, ele faz em vídeo também.
Ele faz. Stop motion.
Ah, tem stop motion, bem que fixe.
Muito fixe. Só não vou pôr play porque, quer dizer, posso baixar aqui
o PC. Interferir aí com...
E vamos pôr play, que é para dar uma olhada. Stop motion é um trabalho de paciência mesmo.
É muita paciência, mas está super bem feito.
E ele monta isso tudo, os cenários, é tudo feito em cartolina.
É sério,
sim,
bem, que
é
paciência.
Mesmo.
Olha o pormenor das rodas. Na estrada.
Eu vi ele um pormenor da maquete que ele estava a fazer antes disto e achei assim, tipo, lindo.
Bem, mas que é senhora
boca
paciência.
Aberta, olhar.
Sim. Mesmo. Vou fazer um like.
Ganhou o meu like.
Ganhou mesmo.
E pronto, mesmo. Com exceção da Teresa, né, que se calhar é capaz de haver ali algumas pontes comigo, mas eles são todos, são pessoas completamente diferentes.
Com registros diferentes, sim.
Dentro do meu registro temos a Margarida também. A Margarida também está nomeada para os prémios do Incentivadores com o melhor mural também.
Ah,
com o melhor feed.
Parabéns também à Margarida, que já aqui esteve connosco.
É verdade.
Dentro do Minimal temos a Margarida, precisamente, que esteve aqui convosco para mim a semana passada, não é? Temos a Rita, que também, a Rita também tem um trabalho muito bom, que é a Eyes of Rita.
Uhum. Eyes of Rita.
Ana Gil, que é a tal moderadora do RSA, okay. Minimal, que é das minimalistas portuguesas que se conhecem, mais antigas. E temos o Voodoo, que são assim os minimais mais minimais de Portugal.
O qual é que é o Voodoo?
O Voodoo LX também tem assim uma linguagem minimal, portanto são assim...
Aquele último Pinheiro também
o Pinheiro
parecia...
José, Pinheiro é mais, José. Mas é mais gráfico, é um estilo diferente daquele que é o meu e o da Margarida, uhum, e o da Ana, da Rita, do Voodoo. José Pinheiro é mais gráfico, tanto que ele ano passado também teve destacado nos prémios, mas penso que para a melhor foto criativa. E este ano também volta a ter uns destaques. Vocês têm que passear pelos destaques.
Pois temos
do pelo... Instigerador.
Exatamente, mesmo. É mesmo.
É este o Voodoo?
Não, é Voodoo LX. Foto. É Voodoo com três. Espera. Acho eu. Todos seguidos. Depois os nomes são difíceis.
Voodoo LX está ali.
Aqui é o Miguel, não é?
É o Miguel, sim.
Descobrimos o Miguel. Também
se
calhar
mais,
mais parecido com o...
Com o Jornal.
Eu acho que é um estilo diferente. Se calhar, não sei.
Pois
acho
é,
que se calhar
sim,
depende das fases. Eu acho que nós também temos fases. O Voodoo também é um minimalista, também já dos mais antigos. É ele e a Ana Gil. A
Porque
Rita
fases?
E a Margarida mais recentes. Eu acho que depende das fases. Lá está. Eu consigo olhar para a minha galeria e ver fases cromáticas, por exemplo, eu tenho por anos, eu vou mudando, não é? Porque esta coisa do registro, eu canso-me também de mim própria, confesso. Sinto a necessidade de mudar um bocadinho e agora tenho um esquema de cores e há um ano atrás tinha um bocadinho
outro.
Diferente e vou mudando e acho que também é bom.
Como
mudar
é que podes
e evoluir.
Definir essas fases? Para quem é leigo destas coisas cromáticas.
Das cromáticas, sim.
Não sei, por exemplo, o ano passado acho que estava muito mais nos tons mais cremes, este ano tenho mais azuis e mais rosas, mas não é uma coisa que eu faça conscientemente.
Exato.
Vai surgindo, e eu acho que surge precisamente disso, porque eu me canso, já de vez em quando canso-me de mim própria. Eu acho que esta coisa do Instagram, uma pessoa vê tanta coisa que às vezes também se cansa, não é? E da mesma maneira que eu às vezes me canso de seguir determinadas pessoas estiverem sempre a fazer a mesma coisa, ou depende. No caso do minimalismo isto é ainda mais notório, porque ao reduzir as coisas ao mínimo, e lá está, eu precisamente por ter sido moderadora durante muito tempo, às tantas já não consigo mais ver janelas e fios e alguma coisa tem que ser diferente e tem que mudar, portanto, acho que se a pessoa não mudar, também...
Sim, sim.
Para quem nos está a ouvir e que costuma utilizar os hashtags e que se calhar já usou o hashtag minimal, como é que defines minimal para que as pessoas fiquem realmente a perceber e não vá parar lixo, digamos assim?
Isto é se calhar, por exemplo, é das categorias mais difíceis de
definir.
De definir, no sentido que eu percebo que as pessoas têm parâmetros diferentes do que é minimal, mas basicamente o minimalismo é reduzir as coisas à linguagem básica, é tirar
ruído,
tirar, entre aspas, não é? Porque é tentar captar transmitir uma mensagem com o mínimo de informação visual possível. Uhum. É tirar tudo o que não vai acrescentar nada à mensagem.
Sim, exatamente. Eu, por exemplo, aquela fotografia em que está ali uma rapariga na praia.
Sou eu.
Ah, és tu, pronto. Eu sem óculos então nem chegava lá.
Sim, mas lá está, não é só
não se percebe. Não é só saber que és tu. Está super clean esta imagem, está muito minimal, porque, por exemplo, sim, bastava ter ali um chapéu de sol ou um miúdo, ou sei lá, até três gaivotas.
Se que as três gaivotas
ficavam bem, sim, as três gaivotas
funcionam. As gaivotas funcionam sempre bem, por isso é que há aplicações para
pôr gaivotas e pássaros. Se calhar funcionava, mas...
Existem aplicações para pôr pássaros?
Diz que sim, eu não sei, nunca usei, mas diz que sim.
Muito interessante isso. Como é que ela... Agora viajei. Vamos continuar.
Querias ir à Margarida?
Não. É outra Margarida, que também tem umas fotografias muito giras.
Com pássaros.
E que tem sempre muitos pássaros. Eu sempre me questionei. Ok, então tenho que me debruçar mesmo sobre a fotografia e tentar perceber.
Sim, mas se houverem sempre muitos pássaros e muito estrategicamente colocados, provavelmente são lá postos. Okay. Os pássaros não são propriamente muito fáceis
de
fotografar,
apanhar,
e não são muito obedientes, portanto eles não se comportam como nós esperamos. Portanto,
sim, imagino.
De vez em quando há a sorte de os apanhar, mas... quem não quer esperar pela sorte e não tem paciência para estar ali à espera, usa e abusa dessas...
E tu tens essa paciência para que, por exemplo, uma praia se esvazie?
Ai, para tu
eu gosto de praias vazias por defeito, portanto, eu detesto praias cheias de gente. Daí eu rumar muito para as praias do Oeste, porque, precisamente pelas condições climatéricas associadas, é mais fácil ter
mais
uma grande extensão de areia.
Uhum.
E ter esse espaço, mas eu preciso mesmo desse espaço para mim, eu preciso de espaço das pessoas, esta coisa de viver em Lisboa e eu trabalho no Chiado.
Ainda bem, tens imensa informação. Sim.
Preciso de menos gente, preciso de espaço para estar comigo, para estar com os meus, e gosto desse vazio.
Uhum. E que outras
não
inspirações? A leitura, por exemplo, pode ser uma inspiração boa para um designer?
Sim, eu acho que nós absorvemos informação e inspiração de tudo o que vivenciamos, portanto, seja a literatura, o cinema, a arte, é tudo nos pode inspirar, e eu acho que às vezes se fazem associações e às vezes nós chegamos a determinadas ideias, tanto no design como na fotografia, que nem sabemos muito bem de onde é que aquilo vem, mas depois percebemos, ok, isto até faz sentido, isto até lembra qualquer coisa, e isso acontece-me, já me tem acontecido algumas vezes fazerem pequenas, olha, isto parece não sei o quê, olha, pois é verdade, gosto muito dessa imagem, mas na altura, quando fiz o registro, nem sequer me ocorreu tal coisa.
Estava por trás da rotina.
Por falar nisso, no gostares muito dessa imagem, tu tens alguma imagem no teu Instagram, não digo que se calhar desde o início, mas assim nas últimas, nas mais recentes, que para ti seja a menina dos teus olhos, a imagem que é o teu bebé que demorou mais tempo a criar, ou que te deu especial gozo a fazer?
Eu tenho poucas imagens que me levem no sentido prático de muito tempo a criar, porque eu não, ao contrário, por exemplo, do que o Suíças disse, eu não penso muito, não volto ao sítio.
Okay.
Por exemplo, acontece em Lisboa, ok, está ali aquela localização, quero lá ir, mas não volto lá e volto lá e volto lá e volto lá até uhum. a foto perfeita. Eu não faço isso, até porque assim, lá está. Eu vivo e faço os meus dias com a minha família. Tenho um filho de 10 anos que passa muito tempo comigo. Portanto, uma criança tem muito pouca paciência para estar à espera. Uhum. E eu não vou prescindir do meu tempo em família para estar horas a fotografar.
Claro.
É uma questão de prioridades, é a minha prioridade. E eu acho fantástico quem consegue ter essas horas e consegue estar ali um tempo sozinho e à espera. Acho isso muito bom. Eu não consigo, portanto, tem a ver com a minha logística familiar, não consigo. Portanto, não tenho esse tempo para estar a pensar e etc. Uhum. Tanto que às vezes já está, podemos ir. Pronto, portanto, tem que ser uma coisa muito rápida. E assim, eu gostei muito de trabalhar com o Museu Berardo, em que fiz esta imagem.
Uhum. Essa está muito bonita.
Fiz
uma imagem
esta.
Com vermelho, preto, branco e uhum. uma pessoa de chapéu preto também, vestida de preto. E só estas, para os nossos ouvintes
pronto, estas imagens já são mais pensadas. Fiz esta.
Gosto muito dessa.
Da que tem o fio aí
sim,
nos pés, não é?
Gosto muito.
E fizeste. Curiosamente, essa imagem nem sequer foi a minha primeira proposta para eles. Essa, portanto, eu fiz três, não é? São estas três que vos acabei de mostrar, e essa nem sequer foi a minha primeira proposta. Fiz uma outra, que eles acharam que não transmitia exatamente aquilo que nós queríamos transmitir, e propuseram-me fazer outra, e eu até acho que essa funcionou muito melhor do que a outra. Portanto, lá está, às vezes o cliente tem razão, não é?
Sim, sim.
Não vamos nós assumir que, na altura, ok, eu gostava muito da outra, mas até acabei por gostar mais desta como resultado final, portanto...
Uhum.
Às vezes sermos estimulados pelos clientes tem um... são pontos a favor e o resultado até pode
funcionar. Ok.
Marta, estamos a chegar ao fim. Estamos a dizer mesmo ao mesmo tempo.
Estamos mesmo a chegar ao fim, mas temos aquelas duas perguntas da praxe. Se já nos ouviste, sabes quais são, não é? E se calhar até já vais preparada. E a primeira.
Está de vantagem.
E a primeira é: numa palavra, como é que defines o teu Instagram?
Eu vou usar aquilo que usam mais vezes comigo, que é a poesia.
Uhum.
Concordo.
Totalmente. E para ti na vida, o que é que ou vai ou racha?
A lealdade.
Uhum. Okay. Olha, validámos a resposta, passou no nosso teste,
muito
como
bem,
se isto fosse
bem.
Sempre um teste. Marta, obrigada por ter estado aqui connosco e continua o teu bom trabalho. Eu gostei muito deste Instagram.
Também gostei muito. Obrigada muito, pelo convite.
É muito também aquela, é como nós tínhamos dito isto no da Margarida. É tranquilizante, é calmo.
Margarida, a Margarida,
é,
Margarida.
Sim, nós tivemos
um grande problema.
Exatamente, nós falámos de ti no programa sim. com ela, que foi a Margarida, e a Marta
ouvi.
Foi muita informação para nós ali na mesma semana.
Sim.
E obrigada por ter estado cá connosco.
Obrigada.
E a vocês desse lado, obrigada por nos terem ouvido. Continuem a ouvir-nos e deixem-nos comentários e essas coisinhas. Até daqui a 15 dias. Beijinhos.
Beijinhos.